primeiros membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, hoje é um dia, para além do debate da nação, é um dia muito importante, porque é o dia que formalmente termina a manutenção do pipeline Nord Stream 1, que traz o gás russo à Alemanha. Isso é extremamente importante, porque estamos na incerteza se esta interrupção programada para efeitos de manutenção será um interregno e será retomada o fornecimento do gás ou, ao contrário do que é o nosso receio, possa vir a ser um encerramento definitivo. Eu recordo que o gás na Alemanha, 30%, é utilizado na indústria. E esta circunstância de hoje podermos estar perante o impacto do não religamento deste fornecimento coloca-nos num horizonte, até agora, que eu ainda não o vi endereçado por Vossa Excelência. Como sabe, tão bem como eu, uma crise na Alemanha é inevitavelmente, nos próximos meses, uma crise num conjunto vasto de países da Europa, em que o nosso se inclui. E hoje, no debate da Nação, ouvi com atenção as medidas que, no seu entender, o Governo adotou para responder à crise, mas esperava de si que, à data de hoje, por este momento singular e simbólico, nos elucidasse, nos tranquilizasse que está a pensar o futuro. Eu ouvi-o a justificar o passado. Ouvi tudo com muita atenção, com muita atenção. E ainda por essa razão, a nossa preocupação fica exacerbada. Mas dizia-lhe que os níveis de inflação históricos, ao contrário do que parece ser a sua expectativa, vieram para ficar. E aquilo que possam ser as medidas conjunturais que com esforço tentou apresentar e justificar vão ser já insuficientes caso a Alemanha fique sem o gás russo e mergulhe numa crise económica que nem nada nós desejamos, nem nada nós aproveitaremos. Queria-lhe dizer também que em relação ao PRR nós vamos ter um reforço de 1.634 milhões de euros, como sabe, em subvenções. E este reforço não vem pelas melhores circunstâncias e razões. Vem porque nós fomos o pior país a recuperar da crise do Covid. Fomos o primeiro país a ter a maior majoração pelas piores razões. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, como deve calcular que tenho para si, é desse reforço de 1.634 milhões, qual é a parte que tem destinado aos Açores? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a mobilidade dos cidadãos numa região ultraperiférica, como a região autónoma da Madeira, é um fator crítico de desenvolvimento. E, sendo a continuidade territorial um princípio que nunca abdicaremos e não abdicaremos nem deixaremos de exigir algo que é justo e que é um direito dos madeirenses e portosantenses. O artigo 124 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira é muito claro no que concerne às competências do Estado em relação aos custos derivados da insularidade e, em particular, dos transportes. É fundamental implementar com urgência todos os regulamentos e portarias e fazer cumprir aquela que é a Lei 105 de 2019, de 6 de setembro, para dar e regular a atribuição do subsídio de mobilidade aos cidadãos nos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira, fazendo prosseguir aqueles que são os objetivos da coesão social e territorial. É efetivamente importante assegurarmos aos madeirenses esta questão. Por isso, solicito aqui a reafirmação deste que é o compromisso do Governo para com a Madeira de implementar um novo modelo de mobilidade até 2023, modelo este que foi aqui aprovado na Assembleia da República. Senhor Primeiro-Ministro, quero também, nesta intervenção, salientar a importância de que é dar início ao processo da revisão da Lei das Finanças Regionais, uma lei que já teve início desencadeado na Assembleia Legislativa da Madeira e que é de elevada importância para a nossa região. Reafirmo aquilo que tem sido a postura dos governos do Partido Socialista em cumprir integralmente esta lei, a lei das finanças das regiões autónomas, ao contrário de outras lideranças que nos trazem más memórias e que não cumpriam os mínimos exigidos para com a Madeira. Temos uma ambição autonomista, Sr. Primeiro-Ministro, uma ambição autonomista porque acreditamos que é apenas com maior autonomia financeira que poderá a região alcançar objetivos plenos de desenvolvimento, com maior igualdade e equidade, reforçando aqueles que são os critérios mais justos de financiamento das transferências de Estado para com a Madeira. Obrigada.
Último pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado João Castro, do PS. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, os governos liderados pelo Partido Socialista têm-se distinguido pela positiva na relação com as autonomias regionais dos Açores e da Madeira. Não só em matérias nucleares, como o cumprimento da Lei das Finanças Regionais, a solidariedade perante as intempéries ou a afetação dos fundos estruturais e de resiliência, mas também na persecução de objetivos de relevo, a redução de dependências nos tribunais ou as baixas taxas de criminalidade, no Observatório Centro de Segurança para o Atlântico e na qualificação de recursos para o mar, no acesso a programas nacionais como o Revive, nos avanços na ampliação da pista do aeroporto da Horta ou no subsídio social de mobilidade que assegura condições ímpares de continuidade territorial. Ainda há muito para fazer num caminho que importa continuar, como o reforço do financiamento do ensino superior, em concertação com o conceito de Universidade do Atlântico, na fiscalização, controlo e preservação dos recursos marinhos, na rede de estabelecimentos prisionais e reinserção social, na substituição dos cabos submarinos e implementação do 5G, ou mesmo no aprofundar do conceito de gestão partilhada, como evidenciado na recente interpretação do Tribunal Constitucional sobre as alterações aprovadas e promulgada na anterior legislatura à Lei do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. A questão que gostaria de deixar, em reflexão sobre o Estado da Nação, prende-se com a necessidade de continuar a aprofundar a cooperação com as autonomias regionais, num propósito de desenvolvimento de um país cuja profundidade atlântica lhe é conferida pelas suas regiões autónomas. O registro centralista de outros tempos deve ser combatido na construção de um Portugal democrático, inclusivo e participativo, que valoriza e responsabiliza todo o seu território. O exercício de competências de ordenamento, gestão e de exploração do espaço marítimo devem ser partilhadas, salvaguardando a integridade e a soberania nacional, como é o caso. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto mais uma vez, em tom de reflexão, em que medida poderemos fortalecer, pela ação deste novo Governo de Portugal, princípios como da subsidiariedade, da coesão, da continuidade territorial e também de gestão partilhada do mar com as autonomias regionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Sras. Deputadas. Já tenho mesmo muito pouco tempo e queria, portanto, considerar-me uma resposta fundamental. Aquilo que nos divide não é reconhecer se há ou não há problemas. Se há ou não há problemas nos aeroportos, se há ou não há problemas no Serviço Nacional de Saúde, se há ou não há problemas nos incêndios florestais. Claro que há problemas. Se tivessem dado atenção à minha intervenção, veriam mesmo que eu chamei a atenção e sinalizei problemas nas urgências, na floresta e nos aeroportos. Apresentei também os resultados. A grande diferença entre o Governo e as oposições é que as oposições, perante os problemas, falam em caos. E o Governo, quando vê problemas, encontra desafios para procurar soluções. Estão todos os problemas resolvidos. Estão todos os problemas resolvidos? Claro que não. Há muitos problemas por resolver e é por isso que aqui estamos. é para continuar a resolver cada um dos problemas. É isso que temos feito, é isso que estamos a fazer, é isso que continuaremos a fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar as Vossas Excelências e passamos então à fase das intervenções. E pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vai usar a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Cristina. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, a organização que graça no Serviço Nacional de Saúde e tem conduzido à sua degradação é cada vez mais acelerada. Assistimos agora ao desvio de médicos para os desfalcados serviços de urgência, médicos que deveriam estar a dar consultas e a fazer cirurgias e adia-se o tratamento de doentes, o que faz aumentar as já quilométricas listas de espera. O SNS está numa situação gravíssima. O doutor Correia de Campos já profetizava em maio de 2019, e cito, o SNS, infelizmente, encontra-se bem perto de uma crise grave. É pena não terem escutado o vosso camarada. O SNS está a ser degradado por aqueles que se diziam seus pais e juravam defendê-lo com esta política de tapar buracos, em vez de se adotarem soluções estruturantes e tecnicamente consistentes. Mas esse é normalmente o preço da esquerda no poder e a sina de um povo que cai no conto das vacas voadoras do Partido Socialista. Só que a desorganização é tal que continuam sem garantias de funcionamento dos serviços de urgência. Tal não impediu o Sr. Primeiro-Ministro de afirmar a 18 de junho, e as palavras são suas, parte desse problema estará resolvido a partir de segunda-feira, dia 20 de junho. Sabemos bem que não foi assim. A urgência do Hospital Garcia da Horta fechou ontem às 8 da manhã. Repete-se o cenário nos hospitais de Braga, Santarém, em Abrantes, nas Caldas da Rainha, e o bloco de partos do Hospital de Portimão fecha amanhã e assim permanecerá até ao fim de semana. Mas as falhas também existem em pediatria, em ortopedia e em várias especialidades cirúrgicas. Corremos o risco das escalas de agosto estarem comprometidas, com mais serviços de urgência hospitalares a encerrar. E perante este descalabro, temos hoje uma ministra que já não existe politicamente a propor criar o lugar de diretor executivo do SNS, o que soa como mais um job para os boys. E como se diz o Governo, como diz o Governo, o SNS tem mais despesa, mais profissionais do que em 2015. O facto é que há piores resultados. Esta é bem a marca da governação falhada do PS na área da saúde. A desorganização, as falhas, a quebra nos serviços, os atrasos decorrem da falta de médicos e estes não querem trabalhar no SNS por falta de condições de trabalho, por falta de progressões na carreira e, finalmente, falta de uma remuneração base decente. Não é de admirar que se abram concursos e as vagas fiquem por preencher. E o novo estatuto do SNS é, afinal, uma ficção para enganar alguns crédulos que a realidade vai desmentir, como sucedeu há 6 anos, com a promessa de atribuir médico de família a todos os portugueses. Agora há 1,4 milhões de portugueses sem médico de família, mais 300 mil do que em 2015, o dobro do que havia quando a Sra. Ministra da Saúde iniciou funções em 2018. E ficaram sem diagnóstico 4.422 cancros. As listas de espera derraparam. Há milhares de doentes à espera mais de um ano, por uma simples consulta ou uma cirurgia. Neste contexto, não é aceitável o desvio de médicos da atividade programada para os serviços de urgência e não há medidas estruturais para aumentar a fixação de médicos no SNS. Há 4 anos, o PS prometeu o hospital